Olá, pessoal! Estamos voltando com o podcast Direito e Tecnologia depois de um longo período de férias merecidas e necessárias. Não vou mentir para vocês, não, viu? O ano de 2019 foi, ó, na top. Foi um ótimo ano, mas também com muita luta, com muito trabalho, com muita atividade. Realmente foi um ano incrível, mas bastante difícil passar por eles. Não vou mentir para vocês, não. Por isso, estava precisando de umas boas férias, né? Fiquei esse período todo aí, né? Dezembro, janeiro, né? Todo sem gravar, sem episódios novos, com pouca atividade na rede social, mas agora estamos voltando ao normal. Inclusive, voltando ao normal, né? Respondi os e-mails dos ouvintes, tinha muitos e-mails, mensagens, né? No Instagram, que estavam lá, né? Reservadas, porque realmente eu parei com tudo. Agora respondi ontem, quero mandar um abraço então para o Alex, para o Richardson, para a Amanda Ketri, são já ouvintes aí, inveterados do podcast Direito e Tecnologia, estão sempre entrando em contato comigo aqui, João Pedro Matos, o Marcelo Araújo de São Paulo, o Gustavo Klein de Campos dos Goitacazes, o Nicolas Moura de Salvador, a Brenda Lima, o Adolfo Neto, que eu converso sempre com ele lá pelo Instagram, e o Everson também, que é outro ouvinte assíduo aí do podcast Direito e Tecnologia. Um abraço para todos eles e um abraço para todos vocês aí que já são ouvintes do podcast, que já nos acompanham nas redes sociais. É uma alegria estar de volta. E a você que está chegando hoje, que é o primeiro episódio que você está ouvindo, seja muito bem-vindo, sinta-se muito à vontade. Essa aqui, digamos que é a casa do direito e da tecnologia, né? Tentamos aí misturar, fazer um, como dizem os meus amigos lá no Nordeste, fazer um bem bolado dessas duas áreas, né? E dar como resultado, né, uma divulgação de conteúdo para vocês da mais alta qualidade, como no episódio de hoje, já falando um pouquinho sobre ele. Recentemente eu comecei a participar de um grupo, né, no WhatsApp, onde a intenção do grupo, o objetivo do grupo é discutir e debater a eventual elaboração de um marco civil da internet das coisas, não, da inteligência artificial, que tem, claro, obviamente está relacionado, né, com a internet das coisas também, mas é um marco civil da inteligência artificial no Brasil. Esse é um debate que não é um debate localizado, na verdade é um debate global sobre isso. O criador do grupo, né, Dr. Márcio Kotz, um advogado, né, bastante conhecido, fiz contato com ele, né, convidando para poder, né, gravar e fazer um episódio para falar sobre o Marco Civil, e aí então ele me indicou para conversar com o Dr. Ricardo Azevedo. Ricardo Azevedo é o nosso convidado de hoje. Vou falar um pouquinho do currículo, né, do Dr. Ricardo Azevedo aqui. Ele é advogado associado do Kotz Advogados. Ele foi gerente jurídico e consultor legal de diversas empresas do setor de tecnologia da informação. É especialista em direito tributário. Tem pós-especialização também em direito tributário e negócios de tecnologia e propriedade intelectual. Tudo pela GV. Na GV Law, na EDESP, é professor de Cyber Law, Tecnologia, Inovação e Segurança nos cursos de MBA de Gestão da Tecnologia da Informação e de Cyber Security Forensics, Ethical Hacking and DevSec, né? Enfim, que é desenvolvimento, pela Faculdade de Informática e Administração Pública, que é a Paulista, que é a FIAP, coautor do livro Legítimo Interesse e LGPDP, da editora Revista dos Tribunais, que está no Prelo. Mais de 20 anos de experiência aí com atuação nas esferas consultiva, contenciosa, em direito tributário, trabalhista, contratos e questões relacionadas à inovação e tecnologia. Ou seja, vejam que o nosso convidado de hoje tem uma vasta, né, experiência e, além de tudo isso, ele é presidente do Grupo de Trabalho Jurídico da Associação Brasileira de Internet das Coisas, a ABINC, e tem atuado muito nos últimos anos em projetos de fintech, open bank, blockchain, entre outros. Foi muito bacana o papo que eu tive com o Dr. Ricardo Azevedo. Eu espero que vocês curtam. A gente falou muito sobre a possibilidade ou não de regulação de inteligência artificial no Brasil, como isso deve acontecer. Comentamos um projeto de lei que está rolando aí, que as pessoas têm debatido também. O episódio foi muito bacana. Espero que vocês gostem. Vamos lá, pessoal. Vamos para a nossa conversa de hoje. Música. Muito bem, pessoal, vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje, então. Como vocês viram na introdução, eu apresentei, o Dr. Ricardo Azevedo está aqui com a gente para conversar um pouquinho sobre inteligência artificial. E para você que é ouvinte aí já do podcast, sabe, né, nós estamos vindo aí numa sequência antes do período de férias. Nós gravamos dois episódios falando sobre inteligência artificial, um com, né, o Eduardo Magrani e outro com César Taurion. E agora, Ricardo Azevedo. Dr. Ricardo Azevedo, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Direito e Tecnologia.
Claro, muito obrigado. Prazer é todo meu. Espero que eu possa contribuir aqui um pouquinho aqui com a sua audiência, com os conhecimentos aí que a gente está vendo aí, né, sobre a matéria de inteligência artificial e internet das coisas.
Muito bem. A ideia desse podcast, até para explicar para os ouvintes, né, a gente estava falando um pouco, estava comentando um pouco antes aqui da gente começar a gravar, né, surgiu a partir da criação de um grupo no WhatsApp, que foi criado, e aí eu entrei nesse grupo, um grupo que está discutindo, né, está lançando lá reflexões sobre uma eventual elaboração de um marco civil de inteligência artificial no Brasil. Um grupo que tem pessoas, né, extremamente interessantes e importantes nesse cenário aí. O próprio Dr. Ricardo Azevedo faz parte desse grupo, o Dr. Márcio Cortes, né, eu vi lá o Cláudio Lucena também, o Kila está lá. Tem uma galera muito boa nesse grupo e as discussões estão bem acaloradas, né, tem bastante mensagem. Eu estava falando com o Dr. Ricardo aqui que eu tenho às vezes até dificuldade um pouco de acompanhar tudo, que é bastante, né, é muita informação. Eu andei pesquisando um pouquinho, doutor Ricardo. O próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, ele lançou uma consulta pública para, né, discutir a estratégia brasileira de inteligência artificial, que, por sinal, eu particularmente acho, né, uma iniciativa bastante interessante, né? Algo assim foi semelhante a isso foi utilizado para discussão do Marco Civil da Internet, para discussão da própria LGPD, né, que é, né, tema do momento aí, muita gente está falando sobre, a gente aqui no podcast mesmo, a gente sempre fala. Esse é um modelo, né, de consulta pública que é bastante importante, eu acho, quando se trata, né, de um tema tão relevante como inteligência artificial, né?
Exatamente. O Ministério abriu o tema consulta, ela vai ficar aberta, começou no dia 12 de dezembro, tá? Ela vai ficar aberta até agora, dia 31 de janeiro, e essa está terminando aí no final do mês de janeiro, né? Tem diversos pontos interessantes, tem questão de políticas públicas, tem, entre outras questões sobre segurança, sobre saúde, e também tem uma questão sobre a parte jurídica, né? Vem sendo discutida aí há algum tempo. E ele veio na esteira do que o Brasil entrou... está participando junto, desde junho de 2019, na OCDE, na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O Brasil assinou um acordo, tá, sobre o desenvolvimento de uma legislação em âmbito mundial, quer dizer, cada país vai ter a sua própria legislação, mas que o Brasil estabeleceu uma estratégia para aumentar a capacidade dos países e criar, inclusive, entre outras coisas, uma base legal para a inteligência artificial. Então, a gente vê esse trabalho que o Ministério da Ciência e Tecnologia está fazendo, ele vem exatamente nessa esteira da OCDE, né, que já está, assim como a Comunidade Econômica Europeia, já vem aí há algum tempo tratando desse assunto sobre inteligência artificial. Vem exatamente nessa esteira aí.
É importante, eu lembro que na conversa com o Eduardo Magrani, a gente falou um pouquinho sobre iniciativas na Europa, que estão discutindo um pouco sobre, não sei se o termo seria correto, mas regulação, né, de inteligência artificial, né, estabelecendo alguns princípios de como isso vai se desenvolver. Eu vi que no Brasil há um projeto de lei, alguém até lá no grupo levantou esse projeto de lei, né, o 5051, de 2019, tem um texto bem curtinho, né? Eu confesso que ainda não fiz uma análise profunda, né, desse texto, mas que ele aponta ali pelo menos um caminho para discussão, né? Eu tenho muito receio, eu falava um pouco isso com o com César Taurião no episódio anterior, eu tenho um pouco receio quando o legislador ele resolve avançar para uma área técnica. Eu fico com receio não de que ele não deva avançar, mas que esse avanço deve ser com muito cuidado para não correr o risco de engessar também a tecnologia ou de você ter uma legislação que é ineficaz, que é ineficiente, enfim.
O projeto, esse projeto que existe no Congresso Nacional, ele é um projeto bem simples. Eu acho que, eu não estou agora lembrado exatamente quem que é o parlamentar que encabeçou esse projeto, que deu entrada no projeto, mas ele é um projeto interessante. Do ponto de vista de, você vê que o Congresso está interessado em legislar sobre o assunto. Tá? Agora, o que ele vai... Os argumentos que estão ali, são um ou dois artigos, coisa bem simples mesmo, é, na realidade, colocar alguns princípios, tá, que são, que deveriam ter, que deveriam, a inteligência artificial, o desenvolvimento da inteligência artificial no país deveriam se pautar para a sua colocação no mercado, por exemplo. A gente aqui no escritório acha que esse projeto ele deveria ser um pouquinho mais amplo, ele deveria ter até mesmo uma natureza de um marco civil, tal como foi o marco civil da internet, tal como é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, nesse nível de algo mais detalhado. E a gente concorda, num ponto eu concordo com você, de que uma das primeiras coisas que essa legislação, ela deve ser uma legislação que deve principalmente pautar princípios, tá? E entre eles, a gente chama, a gente até escreveu, eu e o Márcio Potts, a gente escreveu um artigo que saiu no Valor Econômico no dia 2 de janeiro, em que a gente defende esse ponto. Um dos principais pontos que esse marco civil deveria ter é um princípio de que haveria uma neutralidade tecnológica, tá, da legislação. O que, que significaria isso? A legislação ela deve prever algumas condições, tá, alguns marcos regulatórios, né? E depois, mas deixar para que agências especializadas façam a regulação para suas áreas, tá? Até mesmo tem alguns textos, tem um professor de Harvard, agora não estou lembrado exatamente do nome dele, mas depois posso até enviar, ele defende, inclusive, a criação nos Estados Unidos de uma agência nacional de inteligência artificial. Assim como a gente vai ter a nossa a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, deixaria para essa agência regular a questão da tecnologia, exatamente para que a lei não engesse a tecnologia. Eu brinco que, por exemplo, a Lei Complementar 157 do ISS, que fez uma alteração na lei Complementar 106 do ISS, em 2017 ainda falava de tributação de mídias, né? Então, ela está falando de tributação de DVD e CD, né? Quando falava lá sobre a tributação sobre alguns serviços de tecnologia, ela tentou se adaptar, mas como a lei demorou tanto tempo para ser desenvolvida, ser aprovada, ela ficou ultrapassada. Se a gente deixar uma legislação sobre inteligência artificial já definir muitos pontos sobre a questão de tecnologia, né, a gente vai ter muito problema, porque a gente vai perder competitividade, né? Então, nesse ponto, a gente entende que deveria se deixar para uma autoridade nacional, ou de uma específica para inteligência artificial, ou deixar para que autoridades como a ANS, Anvisa, em cada uma no seu setor, ou para os ministérios, definirem a tecnologia adequada por meio de regulamentos que podem ser adaptados rapidamente e não necessitam passar por um processo legislativo muito, muito forte, né? O processo legislativo de lei que demanda discussões no Congresso. A gente viu, por exemplo, o brasileiro agora acho que acompanhou um pouco mais com a reforma da Previdência, acompanhou como é difícil fazer um processo legislativo que demorou 8 meses e foi extremamente rápido. A própria Lei Geral de Proteção de Dados, se pensar, porque ela veio na esteira da GDPR europeia, ela foi muito rápida. Mas, normalmente, os processos legislativos brasileiros são muito lentos. E se a gente deixar para a classe política, com a melhor das boas intenções, como a gente viu, tem um projeto, já tem um deputado pensando, já tem um projeto correndo lá na Câmara sobre esse assunto, mas assim, ele é um projeto incipiente e que ainda vai demorar muito tempo para a gente finalizar ele, e a gente vai acabar ficando para trás se continuar nesse processo que a gente tem hoje. Então, o melhor é, vamos deixar a lei vai tratar de alguns princípios que são importantes, né, e a gente já tem uma linha mestra, que é o próprio documento da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Então já tem um documento ali que já tem uma lista de princípios muito interessantes, um princípio de transparência, princípios de proteção a dados pessoais também. Então a gente já pode seguir com uma linha de princípios, o Marco Civil vai definir princípios e vai deixar a regulação que for necessária para os órgãos especializados. Acho que isso é muito importante.
Exato. Eu estava dando uma olhada no projeto de lei aqui. Esse projeto de lei, ele é bem curto, tem 5 artigos, vamos dizer assim, de conteúdo, porque o 6 e o 7 é aqueles artigos finais de lei, de data de publicação, enfim. O artigo 5º do projeto, ele fala: constituem diretrizes para atuação da União, dos Estados, Distrito Federal, dos municípios, desenvolvimento da inteligência artificial no Brasil. A promoção da educação para o desenvolvimento mental, a criação de políticas específicas para a proteção e para a qualificação dos trabalhadores, a garantia da adoção gradual da inteligência artificial, a ação proativa na regulação das aplicações da inteligência artificial. Eu fiquei pensando nesse item que fala sobre garantia da adoção gradual da inteligência artificial. Eu não sei se a gente consegue ter esse controle sobre a adoção, o que seria essa adoção gradual, né? Porque o que a gente, a maioria das pessoas, pelo menos aquelas que estão familiarizadas um pouquinho com o tema, sabe que o avanço da tecnologia acontece, né, de forma, digamos, ininterrupta, ou seja, eu não consigo interromper o avanço da tecnologia, ele vem e acontece. Se a gente olhar para os últimos anos, há pouco tempo atrás, eu já falei isso em outro episódio, né? A gente sonhava em fazer videochamada e hoje a gente faz, como aqui agora, de maneira muito simples. Ou seja, as coisas foram simplesmente acontecendo. Eu entendo que talvez a preocupação do legislador, do autor do projeto ali, seja aquela preocupação de todo mundo, né? De repente a inteligência artificial vai cair no nosso colo e vai cortar milhões de empregos, ou seja, não é um movimento tão de repente assim, ela já acontece de forma gradual, mas de forma que a gente não impede, né? A gente não controla muito isso, né?
Exatamente. Essa regra, cara, e a gente sabe como é que funciona no Brasil, principalmente parte de judiciário, por exemplo, essa regra, por exemplo, eu não quero já tentar fazer um prognóstico de futuro, mas ela, por exemplo, criaria problemas exatamente na área trabalhista. Você, por exemplo, tem um ponto que fala, olha, a criação o desenvolvimento da inteligência artificial deve ser criada de forma gradual para proteger o emprego, por exemplo. Uhum. Né? Em vez da gente estar se preocupando em desenvolver as próximas gerações para estar atuando com inteligência artificial, né, a gente vai estar preocupando em fazer retenção de empregos. Então a gente vai deixar de adotar tecnologias que podem ser muito interessantes no futuro para fazer a retenção de empregos. Claro, isso é muito importante, principalmente no país, né, que precisa ainda desenvolver aí melhor tanto a sua possibilidade de desenvolvimento de empregos, quanto até mesmo a parte educacional, né? Mas, por exemplo, esse projeto, ele não toma assuntos que, por exemplo, estão na documentação da OCDE que o Brasil aderiu, né? Por exemplo, você ter você ter princípios, como, por exemplo, a necessidade de eu ter que explicar, ou da empresa explicar, o sistema de inteligência artificial dela, né? Ela não ter como fazer regras distintas para riscos diferentes e ou questões envolvendo, por exemplo, viés tecnológico, né? Então, assim, ele é ótimo, ele é um projeto, alguém se preocupou com isso, tá? Mas ele é um projeto que precisa ser desenvolvido. Nesse sentido, se você verifica o nível de discussão que está dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia, exatamente na consulta pública, você vê que o negócio ali é muito mais avançado, porque esse projeto ele vai contribuir, e isso deve contribuir muito lá na frente, né, na ideia de desenvolvimento de uma legislação, e até mesmo de fomentar o uso da inteligência artificial, né? Então, vai depender muito do resultado aqui da consulta pública, para a gente ter mais fundamentos para melhorar esse projeto de lei. Esse projeto de lei, do jeito que ele está, ele não atende o compromisso que o Brasil fez
Sim.
com a OCDE, né? E ele não atende o mercado. E ele pode, assim, por exemplo, um texto desse, como você falou, esse inciso, especificamente, ele pode acabar criando justificativas judiciárias para você não adotar ou você retornar decisões, né? Terem decisões que retornam a uma situação anterior à utilização da inteligência artificial, exatamente sob justificativa de proteger, por exemplo, o emprego, ou proteger algum outro setor.
É, isso acaba sendo uma preocupação que eu acho que o mercado ele tem esse tipo de preocupação, né? No Brasil, um ponto, e aí é preciso sempre se analisar com cuidado, eu sempre tomo cuidado quando eu vou fazer esse tipo de comentário, mas o acesso ao poder judiciário ele se ampliou muito nos últimos anos por uma série de fatores, né? A própria estruturação do poder judiciário, aumento do número de comarcas, um aumento de número de defensorias públicas, de profissionais formados, né, de advogados que também foram se inserindo no mercado e ainda estão. A gente tem um número muito grande de advogados no Brasil, então o acesso ao judiciário ele foi bastante facilitado. Só que por outro lado, essa facilitação, não estou querendo depor contra o acesso a facilidade de acesso ao judiciário, mas essa facilidade de acesso também acabou levando para o judiciário discussões que muitas vezes qual que é a minha preocupação? Vamos supor, essa questão da lei, né? Se a lei ela não for bem implementada, se ela não for bem escrita, bem redigida, ela acaba gerando dupla, né? Dupla ou tripla ou quádrupla interpretação. Isso acaba levando para o judiciário e isso pode ser que venha a provocar uma eventual decisão que bloqueie o desenvolvimento de tal tecnologia, por exemplo. Talvez por uma falta de, né, de clareza na própria legislação. Então, eu acho que quando a gente pensa no desenvolvimento de legislação, a gente precisa levar isso em consideração, porque senão a gente acaba criando possibilidades de trava, né, por meio do judiciário, né, no futuro, e o mercado ele fica atento para isso, né? Ele fica um pouco receoso, né? Vai ou não vai, né? Se a gente pensa em atrair investimentos para o Brasil, investimentos nessa área de desenvolvimento de tecnologias, né, que tem por base a inteligência artificial. A gente precisa ter também um ambiente jurídico saudável para isso, né?
Exatamente. Se você deixa numa situação dessa, em que você coloca um princípio que pode servir como um bloqueio, pode ser interpretado como um bloqueio para um juiz, a gente acaba tendo algumas situações complicadas de retrocesso, né, em plena implantação de uma tecnologia. Por exemplo, um exemplo a gente pegar o caso do Uber, né, que a gente vê, sem entrar no mérito, tá, de decisões, mas a gente vê algumas decisões sobre vínculos trabalhistas, né, relacionados ao Uber, não só aqui no Brasil, mas também a gente teve decisões nos Estados Unidos, teve decisões na Espanha, sobre a questão de Uber, e que você, de repente, você pode estar criando um empecilho, né, uma questão. Por quê? Porque faltou uma melhor regulamentação sobre essa atividade. De novo, não é uma regulamentação que tem que seguir, que tem que ser de forma bloquear o negócio, né, o ambiente de negócios. Pelo contrário, né, a gente tem que garantir que essa legislação assegure livre iniciativa, assegure inovação tecnológica, que sejam desenvolvidos novos produtos, novos serviços, né? E exatamente, mas para isso a gente tem que ter uma regulamentação bem feita, encorpada, que tenham princípios importantes e que sejam princípios que não visem exatamente impedir o funcionamento do mercado, né? Então, por isso que assim, precisa tomar muito cuidado com o desenvolvimento dessa nova legislação, e é por isso que essa atitude do Ministério da Ciência e da Tecnologia de criar uma consulta pública para entender o que, que a população, o mercado, os diversos entes políticos e jurídicos entendem sobre o assunto, né, é muito importante. Exatamente como foi feito com o Marco Civil da Internet, como foi feito com a LGPD, né, em que houve a possibilidade de discussão de pontos importantes, né, pela população, por entes econômicos e associativos, né. Foi o caso, por exemplo, de ter, por exemplo, não havia uma previsão de ter alguma proteção para o crédito na LGPD, com uma discussão no Congresso, com participação ativa de profissionais, por exemplo, foi inserido o texto sobre o CDC, né, sobre o crédito na LGPD, que não havia previsão na GDPR, por exemplo. Na GDPR ele está incluído dentro de outras autorizações de tratamento de dados. E aqui no Brasil, sabendo que teve uma discussão, que tem uma discussão muito forte sobre crédito, né, sobre birôs de crédito, essa questão toda, foi importante colocar ali para você já deixar claro que havia uma possibilidade de tratamento de dados envolvendo o crédito, o tratamento de crédito, né. Então isso foi muito importante, porque se não tivesse essa informação, provavelmente, como já existem julgados, né, no Supremo Tribunal, sobre a questão de crédito, análise de crédito, score, né, o score do crédito, nós traríamos novamente, nós teríamos novamente para o Supremo uma nova discussão, por exemplo, sobre o score de crédito, embora eu acho que a gente ainda vai acabar tendo alguma, mas traria novamente uma discussão sobre o score de crédito para o Supremo, agora por conta de tratamento de dados pessoais, quer dizer, abriria mais uma porta ali para discussões, né? Então, assim, embora seja muito importante o amplo acesso ao judiciário, é preciso uma série de regulamentações para deixar claro o que a legislação quer dizer, né? E de modo a fomentar a livre iniciativa e a inovação tecnológica.
O que é muito importante, se você para pensar nas gerações futuras, como a gente falava no início, que tem que pensar na legislação para quem vai ser o adulto, né, daqui a uns anos, né, quem vai trabalhar efetivamente com inteligência artificial de todos os lados. Hoje a gente já tem inteligência artificial de todos os lados. Talvez a gente não perceba isso, mas daqui a uns anos, eu tenho uma filha, né, de 3 anos, ela nasce num ambiente que, quando ela tiver a minha idade, por exemplo, o cenário vai ser completamente diferente, ou seja, a inteligência artificial vai ser algo corriqueiro. Então a gente precisa pensar, projetar para o futuro de como, né, essas pessoas vão lidar com esses desafios. Eu não gosto de falar problemas, né, mas com esses desafios, né, que a gente tem agora e que também serão, né, parte do dia a dia delas no futuro. Eu, voltando no projeto de lei, doutor Ricardo, eu estava olhando aqui, ele fala, que é um ponto que eu acho que é importante, né? O artigo 2º, ele fala assim: a disciplina do uso de inteligência artificial no Brasil tem como fundamento o reconhecimento de que se trata de tecnologia desenvolvida para servir as pessoas com a finalidade de melhorar o bem-estar humano em geral. Bem como, aí ele fala, respeito à dignidade humana, à liberdade, à democracia, à igualdade, respeito aos direitos humanos, à pluralidade, à diversidade, garantia da proteção da privacidade dos dados pessoais, a transparência, a confiabilidade, a possibilidade de auditoria dos sistemas, e aí ele fala de supervisão humana. Eu acho que é legal a gente destacar que quando a gente fala de regulação para, né, para desenvolvimento de tecnologia de inteligência artificial, a gente está preocupado, sim, com proteção da dignidade humana, da liberdade, da democracia, ou seja, são valores que não estão colocados à parte, eles também fazem parte desse, né, dessa discussão toda. São valores constitucionais, né? A gente não vai, né, atentar contra valores constitucionais. Mas nessa lei ele fala de supervisão humana, né? O status atual do desenvolvimento de inteligência artificial, a gente tem, né, a gente consegue ter esse controle, essa supervisão humana, né? Mas eu fico pensando assim, em que grau de supervisão humana seria, né? Como seria a supervisão humana do desenvolvimento de uma, né, de uma inteligência artificial, pensando na prática mesmo, né, no dia a dia ali.
Esse é um dos pontos que o CDE ela exige, né, exige ou justifica a necessidade de uma regulamentação pelos países que assinaram lá o acordo, né, com a entidade. Inclusive, esse é um dos pontos assim, que a gente vem batendo, precisa ser tratado no futuro Marco Civil da Inteligência Artificial, tá? Que seria, por exemplo, o que a gente chama de princípio da suscetibilidade do controle humano, né? Ou seja, a inteligência artificial ela tem que estar condicionada, alguns dizem a supervisão, a gente já defende até mais um controle humano, tá? No sentido de que as decisões tomadas por inteligência artificial, elas devem ser não só supervisionadas, mas elas podem ser sujeitas a um controle humano, ou seja, uma determinada decisão tomada por uma inteligência artificial, ela possa eventualmente ser revista, tá? E readequada através de algum julgamento humano, não estou dizendo levar ao judiciário, mas ter a possibilidade de haver uma revisão humana dessas decisões. Muito próximo, um ponto muito próximo, a questão que teve na LGPD, algum tempo atrás, sobre a questão dos algoritmos, né, as decisões tomadas por algoritmos, né? Então, assim, a gente poder rever, claro, a gente sabe que a quantidade de operações é muito difícil, mas haver a possibilidade de gerar que em algumas situações eu possa ter decisões tomadas pela inteligência artificial possam ser revistas por humanos. Né? A ideia aqui não é bloquear, por exemplo, a capacidade de aprendizado das máquinas, né? Mas exatamente haver a possibilidade de uma revisão. Tá? Isso aqui é uma coisa que a gente defende bastante, tá? Principalmente porque você tem hoje também algumas questões envolvendo análises, por exemplo, no judiciário, que a gente fala assim, a possibilidade de vieses tecnológicos, né? Então, aquela questão, por exemplo, que vem se discutindo, inclusive, no judiciário, da possibilidade de máquinas ajudarem a julgar, fazer o julgamento de determinados processos, mas até que ponto esses julgamentos seriam livres de falhas por conta de viés tecnológico, né? O viés, né? O problema é quem programou quem, né? Então, exato. Assim, quem programou, quem programou lá na última instância foi uma pessoa. Essa pessoa, ela tem princípios políticos, religiosos, civis, até de time de futebol, exato, né? Então, ela tem as suas opiniões e é possível que em determinadas situações, essas opiniões acabem transparecendo na programação, né? Então, por exemplo, a gente ter dentro da legislação a possibilidade de estabelecer a revisão, né, não apenas a gente entende que não apenas a mera supervisão, né, mas exatamente o controle, o poder revisar a decisão quando ela tiver, quando ela, por exemplo, criar problemas, ela gerar uma responsabilidade civil, né, gerar um problema de responsabilidade civil, gerar um prejuízo a uma pessoa. Então, a gente tem que pensar. E eu acho, assim, já pensando, analisando essa questão, a gente vai ter que chegar num ponto, mas talvez mais lá no futuro, mas, por exemplo, a comunidade europeia já tem esse pensamento, que a gente vai voltar para os anos 60 e vai buscar lá no Isaac Asimov aqueles princípios da robótica, né, as leis de Asimov, e provavelmente a gente vai ter que chegar num ponto de... Eu acho que ainda está longe disso, mas a gente vai acabar tendo que pensar que a inteligência artificial vai até acabar chegando a uma interpretação, ter que analisar e interpretar condições, por exemplo, de leis de Asimov, né? O autor, eu me lembro de ler isso nos anos 80 e agora já está começando a se tornar uma realidade, né?
Verdade, que era ficção científica, agora está virando realidade. Esse é um movimento bastante interessante. É uma das perguntas que eu fiz para o Eduardo Magrano no dia que a gente conversou, né? O que, que levaria, enfim, alguém a desenvolver um Android? Qual seria a utilidade, né, de um humanoide, né? E a gente estava falando um pouco disso, né? E ele fez um comentário que eu achei interessante. Ele falou assim: Cláudio, o ser humano tem lá suas vaidades, né? Ele não faz tudo só pensando em produtividade, eficiência. Ele tem lá suas vaidades também. Então, querer ver o outro... na reprodução de um ente falecido, já, por exemplo, pode ser interessante. Enfim, a gente vai ter, são coisas que a gente vai ter que ver como elas vão se desenrolar. Tem um ponto, né, nessa discussão toda, Dr. Ricardo, que eu acho interessante a gente comentar, é a questão desse movimento, dessa discussão ser mundial, né, não ser apenas localizada. Isso é uma coisa que há muito tempo eu falo nas oportunidades que eu tenho, de que o fato da gente viver num mundo que é hiperconectado, ou seja, né, você tem, né, movimentações, por exemplo, né, coisas corriqueiras. No grupo do WhatsApp lá, a gente tem membros do grupo que não estão no Brasil, que estão fora do Brasil, e participam conversando da mesma forma como o nosso colega que está na sala do lado. Então, a gente tem uma hiperconexão muito grande. Então, não dá mais para pensar... talvez, em situações como essa, você pensar apenas localmente. É preciso ter um mínimo possível de pensamento global. Então, o Brasil participar dessa discussão global é extremamente importante, extremamente necessário, né?
Tanto é que quando o Brasil ele aderiu a esse projeto da OCDE, ele não aderiu sozinho, ele aderiu no âmbito do G20. Então, ela teve uma reunião do G20 e os países em bloco, né? Alguns membros do G20 são os membros principais do OCDE, mas diversos outros países, envolvendo Brasil, Argentina, a China, todos eles aderiram ao projeto do OCDE. E isso é muito importante, porque porque você falou, há uma interconectividade hoje de uso de tecnologia, né? Então, por exemplo, estava vendo exatamente hoje, eu estava vendo uma amiga minha, ela por acaso mandou exatamente uma mensagem num grupo do qual eu participo, por engano, mas estava procurando um amigo que estava na China, porque estava preocupado com ele na China. Então, na realidade, isso aqui é importante, de um ponto de vista que você vai gerar uma legislação uma legislação em âmbito mundial, assim, claro que cada país vai ter as suas peculiaridades na legislação, né? Mas você vai acabar tendo uma legislação, mais ou menos um alinhamento dos principais países do mundo, de qual vai ser o destino legislativo para essa questão. Por outro lado, isso é muito bom, por quê? Porque ela obriga o país a não criar nenhuma novidade, como a gente gostava de dizer, não cria nenhuma jabuticaba, por exemplo, no caso do Brasil, né? O Brasil vai ter que seguir, como, por exemplo, está havendo esse processo lá da GDPR, né? Teve a GDPR, agora veio a LGPD, os outros países estão criando, alguns, os Estados Unidos ainda não tem uma legislação nacional, mas alguns estados, né? A Califórnia acabou de entrar em vigor, uma lei mais ou menos adaptada à questão, outros estados também estão desenvolvendo, então, mas todo mundo está indo na mesma direção. O fato de você ter, por exemplo, esse processo capitaneado pelo OCDE garante o quê? Que todo mundo vai na mesma, está indo na mesma direção, né? E por outro lado, para termos de negócios, isso é muito bom. Por quê? Porque permite que os entes de produção, os entes de desenvolvimento, de tecnologia, eles tenham um direcionamento único, né? E não precisa ficar fazendo, se eu for implantar inteligência artificial no Brasil, eu preciso fazer dessa forma. Sim. Se eu tiver que fazer na China, eu tenho que fazer de outra forma, né? Então, você tem mais ou menos um marco, de novo a palavra marco, né? Você tem um marco de como você vai seguir de uma forma assim que é mais ou menos homogênea, que permite que todo mundo se desenvolva de forma igual. Então, você vai saber, por exemplo, um desenvolvedor brasileiro, ele vai saber que o desenvolvimento dele sobre inteligência artificial vai ser muito próximo, né, as regras de desenvolvimento deverão ser muito próximas de outros países. Aí vai ficar só a diferença de capacidade de investimentos, essas outras questões que aí já foge um pouquinho do nosso controle. Mas pelo menos você sabe que você vai ter mais ou menos uma oportunidade bastante próxima, se você quiser investir em outro país, a regulamentação, você vai ter uma regulamentação muito próxima do seu país e vai conseguir investir lá no outro país também, tentar competir no outro país. Então, isso, eu acho que isso é muito importante, que do ponto de vista de mercado, isso acaba, essa ação conjunta acaba sendo muito importante.
Já caminhando um pouco para o final, doutor Ricardo, bom, em termos de expectativas, né, essa consulta pública que o Ministério está fazendo encerra agora, dia 31, né, de janeiro, e as etapas seguintes eles vão avaliar, né, todo esse material, né, coletado, todas essas opiniões coletadas, para que então, na sequência, possa elaborar um anteprojeto de lei, vai ser mais ou menos esse o caminho, né? Existe mais ou menos uma expectativa de em quanto tempo, assim, seria meio que quase que futurologia, né? Mas de em quanto tempo talvez nós teríamos um marco civil para inteligência artificial no Brasil?
Olha, isso realmente é futurologia. Vai depender muito do que vai ser. O que vai acontecer no futuro. Eu lembro que lá no grupo que a gente está, a gente teve uma matéria que saiu no Estadão, não lembro quando que foi que saiu, mas ele falava sobre ondas, né? Então hoje tem invernos e verões sobre a inteligência artificial. Nesse momento parece que a gente está num verão, né? Então o assunto está borbulhando, então isso faz com que tende a haver um andamento mais rápido, tá? Sim. Me parece, porque isso junto vem, se você pensar na legislação e principalmente na atuação do Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério parece estar muito incentivado, porque o ano passado a gente teve também, por volta de junho e julho, a gente teve a aprovação de um decreto sobre inteligência artificial, que foi muito importante, principalmente do ponto de vista, além de adorar direito digital, eu também sou tributarista, né, e teve uma questão muito importante sobre uma boa definição sobre os serviços de internet das coisas serem serviços e não serem tributados, por exemplo, pelo ICMS, né, então teve, aí o Ministério está soltando editais agora sobre laboratórios de inteligência artificial e internet das coisas, são 8 laboratórios. Então, assim, no momento, parece que o Ministério em específico, ele está muito interessado nessa questão. Então, a gente tem um movimento que vem desde junho para cá com a assinatura do OCDE, que envolveu inteligência da internet das coisas, inteligência artificial. Os laboratórios de inteligência artificial e internet das coisas que o Ministério vai editar agora, que vai, vai possibilitar que startups e outras empresas participem, né, num projeto com sequência de interesse, quais são os interesses do governo, então, por exemplo, na área de saúde, na área de mobilidade social, até mesmo na área de defesa. Né? Então, a gente está num momento que está favorável, então isso tende a acelerar, né? Pode ser que aconteçam coisas, uma coisa aí ao longo desse ano que pode atrapalhar, né? Uma retração econômica seria com certeza atrapalharia, né? Porque realmente essa questão envolve o desenvolvimento, envolve financiamento, envolve, né, a gente ter capacidade econômica para ter o desenvolvimento dessas atividades, então isso pode, espero que não aconteça, né, mas também eu lembro que em um dos outros podcasts que você fez, por exemplo, a gente falou assim, de repente acontece uma catástrofe, né, que foi, por exemplo, o caso das leis de proteção de dados que vieram aí na esteira de vazamentos de dados, essas questões todas. Pode uma catástrofe aí envolvendo alguma inteligência artificial, né? Um fato que aconteça envolvendo, né? Acabe acelerando mais ainda isso. Mas aí eu não gostaria que fosse dessa forma, eu gosto como está sendo agora. Está sendo um processo contínuo, né? Não um processo reativo. Processo contínuo em que você consegue pensar de cabeça fria o que você pretende lá para frente. E não só simplesmente responder a um erro que aconteceu, um fato que tenha acontecido, e você criar respostas para aquele fato que no futuro não vai servir. Então, acho que assim, do jeito que está indo, numa sequência, nesse momento, eu diria que está de vento em popa, né, com um ministério que está apoiando a questão, né, a gente... seguir aí, vai seguir um caminho bom, porque nós vamos ter uma legislação, uma regulamentação, que seja, qualificada, pensando no futuro, e não de forma reativa, por conta de um vazamento de dados, de algum caso que aconteça, né, sei lá, um acidente que aconteça com um veículo da Google, né, por exemplo, já aconteceu, se deixar para responder, por exemplo, um acidente, sei lá, depois com um caminhão que não tem motorista, um caminhão autônomo, que causou um acidente com 30 carros, um engarrafamento de 30 carros, isso vai ser muito ruim. Então, assim, a expectativa é boa, mas a gente ainda tem que lembrar, vamos ver o que o Ministério vai entender, se há necessidade de uma lei, se há necessidade de um regulamento interno, ou oriental, ou regulamento, vamos ver o que isso vai ser o resultado dessa consulta pública, e isso vai dizer o caminho, né? E aí a gente vai ter que ver aí com nossos legisladores, apoiar os nossos legisladores, né? Então aí eu convido as pessoas a participarem, né? De discussões, participarem, ainda dá tempo de ir lá e ver, consultar, dar uma opinião em vários assuntos que estão colocados lá na consulta pública, né, e participando, apoiando aí o processo, esse processo aí para a criação de uma legislação. Acho que isso aí vai ser muito importante, e principalmente o que eu falei, que seja dessa forma, né, pensada com calma, com tranquilidade, sem ser reativa. Isso aí vai ser muito importante, porque lá na frente a gente vai colher frutos com mais inovação, a gente vai colher frutos com um mercado pujante, né, e que vai ajudar a desenvolver o país, e não só o país, mas como a gente está vendo, como é o movimento mundial, vai acabar desenvolvendo o mundo inteiro. Né? Então, acho que é nesse sentido aí que eu espero, mas infelizmente não dá para pensar, ainda mais pensando que tem eleição, depois tem outras questões, a gente tem outras questões aí que estão na frente, aparentemente estão na frente, né? Mas o importante é isso, a gente tem pelo menos, a gente tem um Ministério da Ciência e Tecnologia, faz tempo que eu não falo isso, que está capitaneando um projeto bem interessante, eu não estou defendendo lado político nenhum, eu só quero dizer que a gente tem um Ministério que está captando, está procurando pessoas que conhecem a questão, está chamando essas pessoas para discutir, isso é muito interessante, isso aí é uma novidade muito boa, e que eu acho que vai criar aí boas questões aí para o futuro aí para a gente discutir.
Eu também, eu, né, preparando para essa gravação, fui dar uma lida, né, em mais detalhes no programa, na consulta pública, também fiquei bastante satisfeito, né, dessa atuação, como você disse, né, sem viés político ideológico, mas apenas analisando, né, a postura do Ministério da Ciência e Tecnologia, também fiquei bastante satisfeito. E eu concordo, o caminho eu acho que é exatamente esse, né? Essa nos traz boas perspectivas, ainda que talvez você não tenha uma data, às vezes as pessoas ficam ansiosas por uma data, né? Que dia que tem a lei, né? Mas pelo menos é mais importante a gente pensar no cenário, né? E o cenário está caminhando de forma interessante, com bons debates, né? Eu fico olhando no grupo lá, discussões, eu fico olhando o DDD, né? Que aparece o número, aí você vê que tem DDD de todas as regiões do Brasil. Isso é legal, é sinal de que o debate ele está nacionalizado, né? Ele não está concentrado apenas em uma determinada região, ele está nacionalizado, tem pessoas de todas as regiões do país discutindo, ou seja, acaba sendo realmente um debate nacional, que é o que nós precisamos agora, né? Que as pessoas se envolvam cada vez mais nesses temas, que são os temas não do futuro mais, né? São os temas da atualidade aí que a gente precisa discutir. Doutor Ricardo, muito obrigado pela sua presença, sua disponibilidade. Foi um prazer bater esse papo aqui. A gente, né, ainda teria papo para mais algum tempo, né? Quem sabe numa outra oportunidade, para a gente poder falar um pouquinho mais sobre, né, a internet das coisas também, que é um tema, né, que é bastante interessante. É um tema que, inclusive, eu explorei muito pouco aqui no podcast. Pode ser que a gente volte nesse tema no futuro. Aí fica a sugestão para mim mesmo, né? Para que eu volte nesse tema no futuro. Quem sabe a gente volta a conversar. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Ricardo.
Obrigado a oportunidade e parabéns pelo trabalho. Eu, pelo menos, eu tenho adorado bastante, tenho curtido bastante aí os podcasts e é importante a gente ter aí um canal aí de divulgação. Isso é muito importante. Parabéns pelo trabalho também, Cláudio.
Obrigado, doutor Ricardo. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do bate-papo que eu tive com o Dr. Ricardo Azevedo. Falamos de coisas extremamente relevantes. É importante a gente estar antenado nesses debates. É importante que a gente contribua para o debate. Afinal de contas, toda vez que, e isso foi até objeto de comentário em um dos grupos que eu participo, toda vez que nós avançamos para legislar sobre algo tão inovador assim, a gente precisa ter um pouco de cuidado para, né, não cometer nenhum erro e acabar engessando ao invés de contribuir. Mas a gente só consegue isso, né, através do amplo debate, e isso tem acontecido, seja, né, por meio dos grupos de WhatsApp, né, que foram criados com essa finalidade, seja por consultas públicas que o governo tem feito eventualmente, seja por meio de podcasts, como, né, eu aqui no meu papel, enfim, na academia, nos escritórios de advocacia. Então, é muito importante a gente prolongar este debate. E aí eu falei de academia, pessoal. Uma coisa curiosa, eu respondi muitos e-mails essa semana, né, das pessoas que eu, né, mandei abraço no início do episódio, pedindo sugestões de tema para TCC, para artigo científico. Sabem muito bem que eu fico muito feliz porque isso alimenta a minha porção professor, né? Quem já me acompanha, já acompanha o podcast há um tempo aí, sabe que eu sou advogado na área, né, direito digital e proteção de dados, mas que também sou professor. Então, fico muito feliz de poder contribuir aí. Tem lá, tá com a sua dúvida aí sobre tema de TCC, alguma coisa assim? Pode mandar e-mail, né? Pode mandar mensagem que eu tento, né, contribuir com vocês aí nesse processo, que eu sei que é um processo, né, um pouco doloroso até, mas a gente pode fazer isso ficar, né, mais suave e mais tranquilo, né, auxiliando um pouquinho na indicação de material, de tema, enfim. Mas como é que você entra em contato comigo, né? Para quem não tem ainda anotado, só anotar o e-mail aí. Eu fiz uma mudança no e-mail no finalzinho do ano passado, né? Pode mandar e-mail para contato@dtpodcast.pro.br. Esse é o e-mail novo do podcast Direito e Tecnologia, então eu vou repetir: contato@dtpodcast.pro.br. Você pode nos seguir nas redes sociais, lá no Facebook você encontra a página, né, Direito e Tecnologia, ou você pode também no Instagram. Eu tenho usado muito mais Instagram, viu, pessoal? Apesar de ser do grupo Facebook, né, então eu não estou totalmente livre de eventuais vazamentos, né, mas eu tenho gostado muito de usar o Instagram mesmo. Então você pode procurar lá no Instagram o @podcastdt. Né? @podcastdt é a minha arroba lá, né, lá no Instagram. Você pode nos acompanhar por lá. É, tenho também uma conta no Twitter, que eu estou começando a movimentar ela agora. Né? Criei ela há pouco tempo. Então você pode nos procurar lá no Twitter, para quem gosta, para quem usa o Twitter, né, você pode procurar lá por @dt_pod. @dt_pod é a nossa arroba lá no Twitter. Pode seguir lá, vou dar mais atividades nessa rede social lá. Beleza? Pessoal, se vocês repararem bem, os três últimos episódios, com exceção do que eu sempre gravo, né, com o Marcílio, né, na parceria com a Privacy Academy, os três últimos episódios falamos sobre inteligência artificial. Fizemos aí a nossa trilogia, que começou lá com o Eduardo Magrani, passou pelo, né, César Taurion e agora fechamos com o Ricardo Azevedo. Isso quer dizer que eu não vou falar mais sobre inteligência artificial? Impossível, né, pessoal? Né? Obviamente voltaremos muito mais vezes ainda nesse tema. Beleza, pessoal? Agora, né, feliz 2020 para todo mundo aí. Em breve voltamos com mais um episódio do podcast Direito e Tecnologia. Valeu!